Convosco, Susana Dias Ramos.
E vocês, estão bons de cama? Eu gosto tanto desta musiquinha que a gente tem nesta temporada nova, vocês nem imaginam. Eu ficava só a curtir aqui. Eu fico aqui a torturar estas pessoas desgraçadas que têm que levar comigo. Oi, lindos do meu coração, como é que vocês estão? Quarta-feira, quarta-feira é dia de Sem Tabus, é dia de episódiozinho maravilhoso neste vosso canal, o canal mais sensualão que este YouTube tem. E vocês estão a fazer o quê? A dormir na vossa forma. Porquê que não vão lá, hein? Subscrever canalito? Porquê que não vão lá pôr um gostozinho? Porquê que não deixam o vosso comentário? Vão armados em voyeur. O voyeur, não é? Tem um fetiche muito específico. Como assim vocês andam só a catar a informação? Ficam lá, absorvem tudo. Como é que não cola a visualização com o subscritor? Como é que não cola o tempo de visualização com os gostozinhos e essa coisa toda? Porquê que estão ilegais? Não queiram ser ilegais. Venham daí, subscrevam o nosso canal para darem aquele apoio moral, né? Clicam ali, tem aqui uma cena, mais ou menos aqui nesta zona. É aqui, Marco, assim, nesta zona? Já estou a tirar-te voz.
É alguns, sim.
Alguns aqui desta zona. Diz subscrever. Pumba, subscrevem. O que é que vocês ganham com essa subscrição? O meu amor, a minha ternura, a minha admiração. E se ativarem o sininho, ganham também a possibilidade de receberem uma notificação cada vez que sai videozinho novo e cada vez que iniciamos este direto. E sim, saem mais videozinhos do que só este direto. Lembro-vos que sai o Minerva, alguns pela segunda-feira, não é? Não é certo, mas se vocês ativarem o sininho, pumba, aparece-vos lá. De cá, coisinhas novas aparecem.
E é,
no
é
canal.
Muito forte o Minerva desta semana.
Ai, Marco, mandou-me Minerva ontem, à meia-noite. Já estava eu dormindo no meu terceiro sono. E eu, quando acordei hoje de manhã, já contei isto ao Marco. Quando acordei, não é assim, toda sonolenta, despenteada, meia vesga de um olho ainda, vi o linkzinho que ele me mandou do vídeo, não é? Pensei, vou ver agora, que é para ter tempo de processar ao longo da manhã a informação que vai aqui. Gente, vocês vão ter acesso a este Minerva hoje, ao final da tarde. Eu passei nervoso. Comeu-me nervo. Mas pior é as pessoas que a rúbrica chama-se Minerva, mas as pessoas ficam enervadas porque eu estou nervosa, que é uma coisa que me perturba. É suposto eu estar nervosa. Eu só trago para esta rúbrica coisas que me perturbam e eu deixo sair este sentimento de mim. Deixem-me enervar, o que é que vocês têm a ver com isso? A única pessoa que fica mal da pele sou eu. Marco, vou dar um anúncio paradoxal. Vou fazer Botox.
Ui.
Pois, portanto, quando eu aparecer aqui, aparecer mais jovem, sana hoje, ai de vocês também que não notem, também não vou dizer em que dia é, ai de vocês que não achem que eu estou mais nova.
Mas acho que podemos falar disso.
Podemos, nessa altura, quando eu vier belíssima, com o lábio todo esculpido, esculturado, não é? O meu marido é logo, vê lá o que é que vais fazer. É o medo dele logo. Quando eu vier assim, com um arco de cupido todo esculpido, esculturado, assim, sem esta ruga que vocês estão a ver aqui, encarquilha tudo, vai deixar de aparecer, vai aparecer assim. E eu sou a favor de uma belezura, portanto, eu vou lá ver como é que é, para vos vir contar como é que foi. E se eu chego aqui, vocês me dizem, Susana, tu parece que tens 27 anos, no máximo, 27, 28, no máximo, não valeis nadinha, ok? Nadinha. O que eu quero saber é, Marco, tu és bom de cama?
Devia ser melhor.
Devias ser melhor, vais lá pouco à cama, propriamente dita, não é? Hoje de manhã, eu quando cheguei a Constância disse-me assim, hoje vamos falar sobre dormir em camas separadas, não é? Eu disse, não só, mas também. O que eu quero trazer-vos hoje aqui é uma conversa boca de importante, que eu acho que já devia ter sido conversada, e mesmo que a gente tivesse a conversar aqui sobre este assunto 30 vezes, não seria suficiente, que é as qualificações da cama, não é? Será que nós estamos a ir para a cama direito? A utilizar a cama em condições? A usufruir da cama da forma como devemos usufruir? A utilizar roupa adequada? A utilizar almofada adequada? A utilizar luzes adequadas, temperaturas adequadas, parceria adequada, não é? Será que nós estamos a fazer isto direito? Vamos fazer uma enquete? Coisinha. Responde por ela, Marco.
Sim, sim.
Bora fazer uma enquete? Aqui. Sim. Dormir então, na sim. mesma cama? Sim ou não?
Sim ou não?
Ou dormir em camas separadas? Sim ou não? É isso que eu quero saber.
Eu sempre que lanço esse tema é polémico.
É é polémico, sarilho que traz, não é?
É um
porque
sarilho.
Isto é tudo muito lindo, porque é importante para o casal, para a intimidade do casal, e é, sem dúvida alguma, mas acarreta também uma data de problemas que nós às vezes não pensamos, não é? Nós quando dormimos na mesma cama com alguém e partilhamos um espaço, porque agora as camas estão cada vez mais largas, não é? Existe uma justificação para isso. Eu só queria chamar-vos a atenção que as camas realmente estão cada vez mais largas, mas os espaços dos quartos estão cada vez mais curtos. Portanto, o que cabe agora, se vocês comprarem aqui um T1zinho em Lisboa, o que cabe é a cama, de repente já não há mesinhas de cabeceira para incluir na cama, já não cabe cómoda, já não cabe nada. Vocês enfiam lá a cama, se tiverem um 80x2, enfiam lá a cama e não cabe absolutamente mais nada. Mas é importante ter uma cama grande, sim. Pessoas e espaços. Tem que estar arejados. Decorem isto, que isto é uma pérola que eu estou aqui a dar. Arejar pessoas, gente e espaços. Precisa sempre de estar arejadinho. Quando nós temos uma pessoa a dormir ao nosso lado, uma pessoa com um ritmo circadiano de corpo, de sono, completamente diferente do nosso, isto traz influência para a forma como o nosso corpo se comporta. Nós temos muito isto com as mães e com os filhos, que a nossa temperatura regula a temperatura do filho, nós conseguimos identificar as sensações que está no corpo, que o bebê sente e transparece para nós, nós conseguimos metabolizar, por assim dizer, o que acontece num corpo que está ali alheio ao nosso. Porquê que isto acontece? Acontece pela relação de proximidade que nós temos com o bebê, não é? Relembro-vos, nós quando temos uma criança, não é? A criança vem para dentro do quarto, partilha quase cama, se não é na cama mesmo, tem aqueles bercinhos que se encaixam na cama, nós sentimos a forma como a criança respira, sentimos a forma como os batimentos cardíacos acontecem, sentimos os ronronais das crianças, isto tudo porque nós, mães, estamos alerta com uma antena parabólica suprassónica, super especial, para cativar estas coisas todas. O que é que acontece ao pai da criança que está ali ao nosso lado, ou a mãe da criança? A gente sente tudo igual. Nós não dormimos todos da mesma forma. E quando eu digo dormirmos da mesma forma, não é na mesma posição. Nós não dormimos da mesma forma. Vamos imaginar que ainda que nós adormeçamos à mesma hora e acordamos à mesma hora, porque o despertador é exatamente o mesmo, nós demoramos tempos diferentes a adormecer. E cada vez que dormimos, nós temos 4 ciclos de sonho. E esses 4 ciclos de sonho correspondem a 4 ciclos de sono. Ainda que a malta durma a correr, imaginem, só temos uma horinha para dormir, nós vamos cumprir os 4 ciclos à mesma. Com um bocadinho menos de competência, não é? Mas vamos ter que cumprir. E temos um ciclo muito específico, que é o ciclo REM, Rapid Eyes Movement. Nós conseguimos ver os nossos olhinhos a mexer por baixo da pálpebra. Não sei se vocês já repararam nisso, as pessoas quando estão a dormir parece que os olhinhos, parece que não andam mesmo. Os olhinhos movem-se ali para um lado e para o outro. É quando nós estamos no sono mais profundo. É aquilo que nós chamamos do sonho que nós conseguimos identificar. Nós quando acordamos, não queria muito ir por aqui porque não é esse o tema, mas vou só dar aqui um lamiré. Nós quando acordamos, temos a sensação que não conseguimos interpretar logo aquilo com que sonhamos. Parece tudo muito esquisito. Eu estava aqui, depois já estava ali, depois apareceu não sei quem. A verdade é que nós temos 4 sonhos ao longo da noite, correspondente cada um a cada ciclo que nós fazemos. E depois empapamos tudo quando acordamos, sendo que o sonho de referência é o último a ser sonhado. Quando nós despertamos, aquele pedaço do sonho é o pedaço de referência. Só que depois tem outras coisas pontilhadas de outros sonhos. Lembrei-me que tenho saudades de ser neuropsicóloga. Às vezes eu vou a outros assuntos, não é? E dá-me aquela saudade. Pronto, é isto que acontece. O que acontece é que o nosso cérebro não tem capacidade para criar seja o que for quando nós estamos a sonhar, a dormir. Então, o nosso sonho é representativo de certas coisas que já apareceram, que nós já vimos, que nós já reproduzimos, que nós já pensamos. Não há capacidade para inventar. Às vezes parece uma invenção devido à complexidade das coisas. Quem é que falava muito bem sobre isto? Senhor Freud. Sigmund Freud explicava muito bem o conteúdo manifesto e o conteúdo latente de um sonho, que às vezes é muito representativo de algumas coisas. Você diz, ai, sonhos premonitórios. Está a acontecer qualquer coisa, a pessoa tem um sonho premonitório. Sonhou que vai acontecer alguma coisa, essa coisa acontece. Como é que eu fui sonhar com aquela coisa? Provavelmente vocês sonharam com essa coisa porque têm essa coisa na vossa cabeça. É uma preocupação. E sonham com um determinado desfecho. Vocês sabiam que nós sonhamos a preto e branco?
O quê?
Ah, pois.
Isso é uma curiosidade muito
kinky
curiosa.
Kinky stuff. Hoje tirei, vou dar aqui os batalhamentos de kinky stuff.
Como assim? É preto e branco. Mas eu lembro, é os sonhos branco. Que eu me lembro são a cores.
Quando tu acordas, tu vais a colorir o sonho. No momento em que nós acordamos e nos lembramos no sonho, nós olhamos para... Repara, tu não estás a sentir o sonho ao momento. Tu relembras o sonho depois de estares acordado. E nós, quando estamos acordados, já temos a capacidade criativa completamente no auge. Então, o que acontece é... Nós incutimos sentimento nos sonhos que temos. Então, os nossos sonhos ganham cor. Ganham cor, ganham um movimento especial e, consoante, tu não consegues reproduzir a mesma cor no sonho se contares o teu sonho 3 vezes seguidas. E eu sei que nós não dedicamos muita atenção a isto. Quando estamos a contar um sonho, não dedicamos atenção a estes pormenores. Mas a verdade é que se tu contares 3 vezes o mesmo... Contas o teu sonho a 3 pessoas diferentes, tu vais contar 3 sonhos diferentes, com cores diferentes nesses sonhos. Porque nós somos uns zucas, estamos a dormir, não temos capacidade para dar cor, movimento e essas coisas todas. Nos sonhos, a única coisa que nós temos ativa é a reação perante uma imagem, só. Os sonhos vívidos, então, são terríveis. Nós, quando temos medo, nós temos uma representatividade do medo sem controle quando estamos a sonhar. Nós, quando temos um sonho erótico, por exemplo, o nosso corpo manifesta-se à loucura. À loucura. Aquela coisa parece sensual, mas nós acordamos com a sensação de que aquilo foi a coisa mais sensual que nos aconteceu. Às vezes nem temos muito bem noção exatamente com o que sonhamos, mas o corpo explica-nos com o que é que nós estávamos a sonhar. Há mulheres e homens que relatam acordarem em picos orgásticos e acordam exatamente porque o choque de endorfina que provoca o orgasmo faz com que nós despertemos e o corpo acha, espera aí, isto também já é demasiado entusiasmo para estar a dormir. Então se calhar vamos acordar a pessoa.
Eu te pergunto uma curiosidade que pode parecer um bocadinho parvinha, mas ocorreu-me agora. As mulheres também têm orgasmos a dormir?
Oh, yes!
Porque com os homens, com o roça-roça e tal, é mais fácil. Não,
não é?
É
só com roça-roça. Os homens têm capacidade de ter orgasmos mesmo sem roça-roça, só com o sonho. É que mais mulheres, sem tocar, não é? Assim se demonstra a excelente capacidade orgástica da mulher. A mulher é que não está para valorizar estas coisas, porque nós somos melhores de cama do que eles, no sentido de entre aspas da coisa. Nós temos uma capacidade orgástica muito maior que os homens. Os homens estão mais treinados para essa capacidade. Nós conseguimos, sem tocar, sem mover, o nosso corpo consegue reproduzir todas as sensações que o sonho está a ter. Imagina, se tu estás a sonhar que há um toque, que há um roça, que há, seja o que for, o teu corpo reage como se estivesse a acontecer. Igualzinho. Durante o sonho, nós não conseguimos distinguir a realidade da ficção virtual, aqui, não é? É ficção científica aquilo que está a acontecer, mas a verdade é que nós sentimos exatamente. Tu sabes que pessoas que perderam a sensibilidade, imagina, acidentes de viação, as pessoas ficaram paraplégicas. Durante o sonho, têm a capacidade de sentir tudo outra vez. Incluindo orgasmos por toque. Não é espetacular?
É incrível.
O teu cérebro não interpreta, não é? O teu cérebro não interpreta que aquela parte não tem sensibilidade. Já ouviste falar daquela coisa dos membros fantasmas? Sim, uma pessoa que amputou uma perna e tem comichão no pé, quando o pé não existe, não é? E vai coçar. E precisa de coçar alguma coisa. Parabéns a você. Para quem nos está a ouvir e não nos está a ver, eu dei uma sapatada na Luana, que é o vibrador novo da Fibrolândia, que caiu sobre a garrafa de água das pedras que tombou sobre o copo da água, e eu ia fazendo uma asneira, mas não fiz asneira nenhuma, está tudo sequinho, está tudo limpinho. O que eu estava a dizer? Membro fantasma. A pessoa precisa de ir lá coçar alguma coisa. O nosso cérebro não tem capacidade para interpretar que não tem mais ali, não existe aquele bocado do corpo. Não temos capacidade para entender que alguma coisa ali desapareceu, que chegou lá e se cortou, ou que não há uma sensibilidade. Portanto, quando estamos a dormir, nós temos, lembram-se das nossas aulas de psicologia, 12º ano? Inconsciente, subconsciente e consciente. E depois, entretanto, Freud explicou melhor: id, ego e superego. Sendo que o id é a parte representativa onde nascem as nossas pulsões, os desejos, não é? É parecido com o inconsciente. Não temos assim tanto acesso a ele quando estamos em funcionamento. Temos o ego, que é o eu, o nosso consciente, o sabermos que estamos aqui, o que estamos a fazer. Eu sei que eu, Susana, estou a fazer este canalito de momento e a gravar para vocês. E depois temos o superego, que funciona como um juiz. E o superego é aquele que decide que o que é que eu posso fazer. Hã?
Nada, estamos aqui a falar.
O que é que eu posso dizer? O que é que eu posso fazer? Repara, o meu ego apetece-me pregar um bufardo na cara das pessoas que gostam de ser estúpidas, não é? O meu superego diz: Susana, não dês essa chapada na cara da pessoa porque é ilegal. E eu não dou, porque o meu juiz assim decidiu. O superego adormece quando nós adormecemos. Assim sendo.
Então no sonho somos tudo aquilo que, na verdade, o nosso ego.
Oh yeah, baby. Quando a gente está a sonhar, está livre. Só existe uma forma de nós sermos livres e é a dormir. Quando nós sonhamos, sono, quando nós sonhamos, nós não temos qualquer juiz a decidir o que é culturalmente, honestamente, igrejamente, não há nada que nos tenham incutido que vá ter interferência naquilo que está a acontecer. Tu é que tens interferência no momento em que acordas e pensas: oh, disparate. Mas já está sonhado. Não tens que me voltar atrás. Daí a hipnose ser tão boa. É por isso que a hipnose clínica se aproxima daquilo que é considerado como técnica terapêutica ou suprassumo de tudo e mais alguma coisa. Vamos trazer o Emanuel aqui para fazer um programazinho sobre hipnose. Que me dizem?
Olha, muito interessante, acho um assunto mesmo interessante. Eu já tentei que me hipnotizassem, não foi possível.
Olha, exatamente, não te explicaram uma coisa. Ninguém te hipnotiza, és tu que te hipnotizas a ti.
É, exatamente, é uma sugestão, né?
É uma sugestão que eu te dou e tu só a recebes. E depois tu fazes com ela aquilo que tu quiseres.
Mas gosto muito de fazer auto-hipnose.
É espetacular.
No final do dia, até mais à noite, nomeadamente, e cruza-se com o tema de hoje, que é quando não tenho horas para dormir. Sim. A minha autossugestão hipnótica é conseguir descansar as horas
exatamente.
O meu corpo se descanse de forma hiper...
Isso mesmo, uma mente bem treinada, e a hipnose é uma ferramenta valiosa para isso, uma mente bem treinada para quem não consegue descansar bem. Esta ferramenta em que tu ensinas ao teu corpo, seja de que forma for, colocaste dentro de um elevador, ires descendo pisos, descer umas escadinhas, ires ao teu lugar seguro, que depois eu posso explicar o que é, ires ao teu lugar seguro, ires à cabana dos meus, pá, qualquer coisa. Tu chegares ali, colocaste nessa sensação ou nessa situação e aprenderes que, se ali estás, a tua mente pode desligar e descansar, é indiferente se tu dormes 2 horas, 4 horas ou 6 horas. Interessa que tu vais conseguir cumprir um determinado ciclo de descanso. Tu sabes que as boas cestas, quem domina isto da cesta, a cesta tem 45 minutos, em que 15 minutos é o induzir-te no sono, 30 minutos é para dormir mesmo. E se tu dormes mais que isso, vais ficar lelé, porque já passaste aquilo, já entraste no outro ciclo do sono que não devias ter entrado. Mas quem consegue cronometrar isto assim mesmo muito bem, consegue desfrutar da maravilha do que é uma cesta, mas tu precisas deste controle. Procurem um profissional, um especialista da área, não é arranjadinhos, não é? Se vocês me dizem que o senhor hipnoterapeuta vai ao cabeleireiro fazer-vos hipnose, é porque o senhor se calhar não. Procurem profissionais da área, profissionais da área da saúde mental, psicólogo ou psiquiatra, e façam com ele uma sessão de hipnose, 2, 3, aquilo que vocês acharem que pode de alguma forma ajudar-vos, que realmente é muito bom.
Voltando a Inês pergunta se há pessoas que podem não ser hipnotizadas, ou seja, ou sugestionadas.
Não.
Todos nós
temos criatividade.
Ou facilidade, conseguimos.
Todos nós temos criatividade, todos nós temos acesso à nossa mente. Eu acho é que as pessoas têm uma ideia errada do que é estar hipnotizado. A hipnose é um estado alterado da consciência, não é um estado adormecido da consciência em que nós vamos para outro mundo qualquer e não temos noção onde é que andamos, não. Vocês, quando estão sob hipnose, vocês sabem onde estão, onde é que estão sentados, quem são as pessoas que estão convosco, o que é que está a acontecer ao redor, mas não interessa, porque o que está a acontecer dentro da vossa mente é muito mais interessante do que todas as coisas que estão no exterior. No processo de manipulação das distrações, eu dizia, porque eu agora já não faço hipnose, mas o vosso hipnoterapeuta diz-vos assim: reparem todos os sons que estão à vossa volta, nos passos, nas coisas a cair, nos carros a passar lá fora, pode ser que ouça uma buzina, um telemóvel, uma vibração, e esses sons não interessam, e vão convidá-lo, a cada um desses sons vão convidá-lo a ficar cada vez mais aprofundado naquilo que está a sentir. Esta manipulação das distrações vai-vos explicar que tudo o que está ao redor vai se manter ao redor, a vida vai continuar e vocês estão ali. Quando nós entramos num estado de hipnose em que nós não temos consciência que ali estamos, que será um beta, não traz mais valia. Relembrem-se que Freud é que trouxe esta coisa da hipnose para a psicologia e ele próprio abandonou. porque ele fazia hipnoses profundas. Então as pessoas entravam num estado parecido com o sono e não tinham noção nenhuma do que estava a acontecer. E se nós não tivermos noção do que está a acontecer, não conseguirmos visualizar as memórias ou ir buscar novas coisas, não tem mais valia, não tem avanço. Não é? Portanto, é importante nós sabermos o que está a acontecer. E às vezes as pessoas esperam, não é? Muito por responsabilidade de um programa que houve aqui em Portugal, em que se achava que se podia estalar os dedos e de repente a pessoa começava a cacarejar como uma galinha e havia um domínio do hipnoterapeuta para com a pessoa. Muita responsabilidade deste programa, esta hipnose de palco é outra coisa. Estas pessoas que vão à hipnose de palco e que fazem estas coisas já têm muitas horas de hipnose aqui por trás e já realmente estão sugestionadas, combinaram com o hipnoterapeuta que cada vez que ele estalasse os dedos ia acontecer alguma coisa. Mas não é isso que acontece numa sessão terapêutica de hipnose, não é? Há várias coisas que... É o medo, estava aqui o Pedrinho a dizer aqui do lado. As pessoas têm medo do controle, não há domínio. Sim, sim. Não é? Não há uma luta. Ai, o que é que vamos fazer? Aposto que não consegues hipnotizar. Nem quero. Adeus, tchau. Pronto. Quando é assim.
A pessoa tem que estar, disponível, né?
A pessoa tem que estar disponível. Olha, e não é aqui, à primeira.
Tentando voltar outra vez aqui ao tema, inclusivamente.
O que é que nos
O Mário pergunta: quando perguntam sobre experiências de cama, estavam a falar de sono? mas de facto está tudo relacionado.
Também.
E há aqui muitas curiosidades, e eu de facto é um tema que me interessa discutir e interessante para mim, porque sempre foi algo que eu pensei, do género, sendo casado, era porreiro as pessoas que queriam ter o seu quarto, só que isto depois é super mal visto pela outra parte.
Pronto,
né?
Aqui tu tens aí o exemplo 86.
Do sonar e tudo está relacionado uma coisa com outra, até a própria sexualidade está relacionado com se conseguimos descansar ou não, né?
Se eu te disser que os estudos demonstram que há uma maior qualidade da sexualidade em pessoas que dormem em camas separadas, tu acreditas numa coisa destas? Mas quando eu te digo maior, é maior. É exponencialmente maior. As pessoas utilizam os encontros especialmente para darem prazer uma à outra, para se encontrarem intimamente. O que acontece é que nós, quando decidimos casar...
Não há uma banalização
dentro
da cama.
Não. O que acontece durante o sono é que é assim... Não é fácil tu partilhares cama com alguém. Não é fácil tu teres alguém do teu lado com estes tais ritmos circadianos de sono diferentes. Uma pessoa, uns gostam de televisão, outros gostam de luz, outros gostam de ficar às escuras. Portanto, tu adormeces sempre um bocadinho influenciado pelo que a outra pessoa também gosta. Eu gosto de adormecer a ver televisão. Meu marido detesta luz no quarto. Como é que a gente se entende aqui? Eu não consigo dormir às escuras. Eu, Susana, detesto. Detesto, tem que ter alguma coisinha, alguma lumináriazinha a dar um apoio, nem que seja a luz da lua a entrar no quarto. Qualquer coisa, eu gosto de ver o sítio onde estou, não gosto, eu acho que o papão vai vir debaixo da minha cama e agarrar-me o tornozelo. Portanto, eu não gosto de estar às escuras. O meu marido adora dormir às escuras, tipo aquelas escuras da vendinha mesmo, não se vê nada. O comando tem uma luzinha e essa luzinha já é o suficiente para me incomodar a sua excelência quando está
desses.
A dormir.
Para mim é 100%.
Como é que a gente faz isso? Um dos dois está sempre desconfortável, ou não é? Eu estou sempre desconfortável porque estou às escuras. Se estiver como ele está sempre desconfortável porque tem televisão e não gosta de ter televisão no quarto. Isto só por si já é um problema. Eu gosto de acordar, imagina, sei lá, por acaso é mentira, mas gosto de pôr o snooze meia hora antes de me levantar. E o meu marido gosta de pôr o despertador e levantar-se imediatamente no momento em que toca o despertador.
Sim,
isto na realidade
são
é ao contrário,
snooze.
Não é?
São 10 snoozes.
Pronto, isto na realidade é ao contrário, porque sou eu que salto da cama, mas agora repara. Eu posso dormir até às 7h30 e está a pessoa do meu lado de 10 em 10 minutos, desde as 7, pi-pi-pi-pi-pi-pi, desliga. Pi-pi-pi-pi-pi-pi, desliga. Pi-pi-pi-pi-pi-pi, desliga. Também queria fazer só uma ressalva, que não posso passar pelo santo sem dizer isso. Não façam isso, porque não há nada pior para o organismo. Quando vocês adormecem outra vez, estes tais 10 minutos do snooze, vocês adormecem outra vez, relembrem-vos que o vosso corpo vai à procura de mais um ciclo de sono. E de repente vocês estão lá no fundinho do poço, nem sabem como é que foram. E despertam outra vez. Hã? Quando o despertador toca... É para desligar e saltar da cama. Façam essa experiência durante 2 semanas e depois venham-me contar se não têm mais energia durante a manhã. Ah, pois, as pérolas que eu vos dou aqui. Estava eu a falar das luzes, do snooze. Imaginem que a pessoa que está ao vosso lado ronca. Eles querem dormir e de repente têm um... Este é acompanhado por uma pessoa de boca aberta, quase babando. Se há coisa sensual, é nós olharmos para o parceiro ou para a parceira, né? Isto é tesudão. A gente olha para o lado, vê o parceiro e a parceira de boca aberta. Não é? Vocês não ficam doidos? Maluquinhos de todo? Ah, Susana, pode curar, pode colar uma daquelas coisas? Pode, pode. Se a pessoa também pode colar alguma coisa na boca, porque a pessoa ressona porque tem tendência a respirar pela boca. Ainda que o nariz esteja desentupido, a pessoa vai continuar a ter tendência a respirar pela boca porque está habituada a dormir, a respirar pela boca quando está a dormir. Apneias de sono. E vocês acordam a cada hora com alguém com este sonzinho do vosso lado. Queria vos lembrar que quando nós estamos a dormir o nosso corpo fica mais, como é que eu vou abordar este assunto, descontrolado. Portanto, ares que estão dentro do nosso corpo durante a noite tendem a sair. E a pessoa que está, e já falamos sobre isso, se não é para fazerem acordados, quanto mais a dormir, não é?
Pelo menos a dormir há desculpa.
Pode haver desculpa, mas há blasura? Não há. Não é? De repente. Oh, coisa. Ah. Só acorda. Vira para o lado.
A Joana está a dizer, a pena quando se ouve, mesmo quando dorme no quarto ao lado.
Pois. O ronco. Deduzo que seja.
Outros barulhos.
Olha, mas é muito... Há pessoas que têm capacidades maravilhosas, não é? E eu lembro-me... vivia na Maia sozinha ainda não era uma mulher casada, ainda era solteira. Eu ouvia o vizinho de cima a ressonar. Agora pensem, o vizinho de cima vivia no resto de chão, num T1 como já não se faz, com 70 metros quadrados, vista lá, que 350 euros que eu pagava, não sei que tempos foram estes, mas foi há muito, pelos vistos, não é? Eu ouvia, eu acordava durante a noite, se por algum motivo, ou chegava, eu trabalhava no hospital a essa altura e já às vezes os meus turnos não eram assim espetaculares, eu chegava a casa, imagina, tipo 5 da manhã. Vida night mesmo. Ia dormir, não é? Naquele silêncio que vocês desligam tudo. Eu ouvia o homem roncar e eu tinha vontade de ficar no cabo da vassoura e bater, não sei como é que as pessoas que coabitavam com ele no mesmo espaço, que ele tinha esposa, não é? E filhos, as pessoas que coabitavam no mesmo espaço, conseguiam dormir. Houve uma vez uma reunião de condomínio que ele até fez piada. Ah, não siga você, me ouve. Eu disse, ouço, não é? A gente fez uma risadinha, mas não tem graça absolutamente nenhuma. Imaginem o que é levar com isto toda a santa noite a perturbar o sono. Vocês sabem que já é uma das cláusulas do divórcio. Tipo, justa causa? O ressonar?
O que é o ressonar? A sério?
A privação de sono é considerada uma tortura.
Pois é.
É a tortura mais famosa da história, não é? Privar-te do sono. Passar 3 dias começas a alucinar. Começas a ver coisas onde elas não existem e eu quero acreditar que é por isso que as esposas andam mais nervosas. É porque vocês não a deixam dormir.
Ou os esposos, porque
não é sobre eles que estamos a falar,
muitos,
isto é um canal feminino. Eu só queria lembrar, Marco, que isto é um canal feminino, está certo? Os homens estão gentis e fazem o favor de estar aqui connosco, mas somos essencialmente um canal favorito. Mas sim, há a mulher que ronca. A senhora que vinha ao meu lado ontem no avião vinha a dar uma roncadinha. Mas uma roncadinha discreta, nada de especial. Até era uma roncadinha assim, tinha a sua sensualess na roncadinha. Mas sim, vinha a dar uma roncadinha. Portanto, pensem. Em todas estas interferências, claro que me perguntam, ah, Susana, então tu és a favor de quartos separados ou camas separadas? Não, não é? Não sou a favor nem sou contra. Aquilo que eu quero trazer-vos aqui é os benefícios e os malefícios de vocês coabitarem na mesma cama ou não. Sim, ou sempre coabitarem na mesma cama e de vez em quando não. Imagina, uma pessoa que ressona constantemente. Sempre, 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 sempre. Vocês não acham justo que a outra pessoa que não ressona e que não consegue dormir, de vez em quando vá dormir para outro espaço para conseguir ter uma noite serena e sossegada? Né? Ou só irem operar o ronco? Não ronquem. Pronto, Pedro, não sei se o Pedro se ressentiu. Não sei se o Pedro sentiu que esta conversa era para ele e pensou, se calhar Ivone está a ver este canal, vou dizer que estou aqui, vou tirar já tudo ao chão, que é para ela saber que eu estou a prestar atenção aqui nestas coisas, não é? Fala dos roncos, a Joana está aí a dizer que fala dos roncos, não é? Outra coisa
dizem que a televisão no quarto é prejudicial para o casal. O que é que a Susana acha?
Acho que é prejudicial para o casal, sim, se vocês passam o tempo a ver a televisão em vez de fazerem outras coisas. Não é? Até é essa piada.
Às vezes ver assim um filmezito na cama dá aquela coisa de
chegar
para aqui e tal.
A cama não é sítio para ver filme.
Para fazer filme.
Firme. É sítio para fazer firme. Não quero televisões. Melhor, a televisão pode estar no quarto com o pé, óbvio, mas é prejudicial, sim, para o casal e para a pessoa. A propriedade da pessoa intelectual mesmo. Estraga a higiene de sono, faz com que nós não descansemos da mesma maneira, influencia o nosso sono, o sonho, tudo. Okay? É prejudicial, sim. Não estou. Tanto eu já falei aqui sobre os telemóveis, não é? Foi um vídeo muito viral. O taco telemóvel na cama leva um chute no Coca-Cola à parede. Queria só relembrar que já passamos os 3 milhões de visualizações nesse vídeo. Muito obrigada. É o nosso vídeo mais visto de todo sempre. Mas efetivamente, telemóveis na cama, televisão, todas essas coisas, os filmes vocês devem reservar um espaço específico para isto, que é a sala ou o sofá. Vocês podem cuddling, ficarem entrelaçadinhos no sofá, e se rolar uns calores no sofá, também podem usar o sofá para outros fins, que o sofá não se importa. Agora, a cama propriamente dita, dizer vamos para a cama especificamente para ver o filme, tudo isso muito bem, pode rolar porque sim, rolou especificamente naquele dia, aconteceu, estava tudo com vontade de ir para a caminha. Agora reparem, quando nós temos televisão no quarto, nós temos tendência a obrigar-nos e contrariarmos o nosso sono para ver o que está a acontecer. Ou vocês põem no canal que não interessa a ninguém. Eu adormeço todos os dias a ver 24, todos os dias, não, que o meu marido não gosta de televisão, mas quando estou sozinha, adormeço a ver o 24 Kitchen, tiro assim o som e fico só a ver, a fazer as comidas à noite.
Uma pessoa até dá, fica com fome.
Me acontece às vezes, agora que falas nesse assunto, sim. Mas como está assim sem som, eu vejo só as coisas acontecerem e retiro muitas ideias, porque eu gosto de cozinhar, mas escolham um canal assim, porque eu gosto, imaginem, eu antes escolhia um canal tipo História, National Geographic ou qualquer coisa, mas eu adoro uma coisa esquisita, tipo como é que morreu o Walt Disney? Não é? Como autópsias, há uma série que dá lá, mas as coisas que eu vou partilhar, vocês vão descobrir que eu sou um alien. Tem um programa que dá no National Geographic, que é pessoas entendidas agora na matéria, médicos legistas e estas coisas todas, que vêm verificar o que é que aconteceu com determinadas figuras imponentes, Walt Disney, Marilyn Monroe, etc. afins. E eu fico colada naquilo, aquilo dá-me imenso interesse, portanto não é uma coisa que eu tenha que ver, porque depois começa a fazer assim ao olho e obrigar-me a ver determinadas coisas. Portanto, a televisão, se for como ao meu caso, existe só para fazer ruído de fundo e vocês programam para meia hora, deitam para o lado e dormem. Se a televisão está ali, vocês viram para aqui, não é? Isto é a mesma que vocês deixam ficar a televisão ligada aos vossos filhos, vocês deixam os vossos filhos ver televisão, e sendo que os vossos filhos são pequenos, não são filhos já com 20 anos, não é? Que eles já têm a vontade própria. Vocês deixam a televisão no quarto, vou deixá-la adormecer, vai para cá mais 9 e fica a ver televisão. Pensem lá comigo. Não, não é salutar, não é saudável. Também não sou contra, não se pode fazer nada. Vocês façam aquilo que acharem que resulta melhor para vocês, não é? Mas eu, se deixar o meu filho ao fim de semana com um bocadinho de televisão, digo, vira para o lado e fecha os olhinhos para dormir. Porque televisão é só companhia, não é? Para ver alguma coisa interessante que está a acontecer. Portanto, não sou a favor. Sei que ela está no quarto, eu também a utilizo, mas não a utilizo para um fim de especificamente. Vamos para a cama ver um filme.
Vou esticar muito nas
Estão-me a esticar em quê?
Diz?
Estão-me a esticar em quê?
Nos temas.
Estão-me a esticar muito nos temas. Pronto, vamos dormir para a cama. Camas e camas separadas. Concordo mais ou menos.
Não era uma ofensa, mas...
Já percebi?
Sim.
Mas... Tem muito lelelé? Isto é um assunto, sabes que o sono é um assunto muito importante. Mas vamos focar na cama, tens toda a razão, Dudu. Estavas a falar, sim, para a Constança, não para mim.
Estava,
o teu microfone estava aberto.
Mas aquilo que eu ia dizer em relação, e estavam aqui também no chat a perguntar,
sim,
também em relação da questão da sexualidade com a cama, o orgasmo acaba por ser um parceiro ótimo para dormir, não é?
Para o homem.
Para a mulher, não?
Não. As endorfinas que se libertam no corpo da mulher não são exatamente iguais às do homem. Por isso é que a mulher fica disponível para uma conversa depois do amor. O homem gosta de dar aquela aninhada e dormir, não é? Pronto, já está. Qualquer conversa que seja para existir é amanhã. A mulher fica um pouquinho mais disponível para dar uma conversa, para um abraço, para ver um filme, para ir comer, para apanhar um arejo na varanda. A mulher fica disponível até para correr atrás do autocarro. Portanto, existem orgasmos que realmente dão aquela sensação de vamos ficar aqui na ruininha, mas não é o mesmo sentimento que traz no organismo. São sentimentos diferentes, sensações é mais a palavra, são sensações totalmente diferentes. A mulher não tem a paulada que o homem tem. Energeticamente, o orgasmo do homem, a ejaculação, faz com que a sensação do corpo seja imediatamente agora vou dormir. Isto é uma memória celular, não é? Este era o momento em que se atacavam as vilas. Era por isto que havia antigamente mulheres que propositadamente iam às outras vilas e seduziam os homens por forma a terem relações sexuais com eles, para eles adormecerem, para os outros depois atacarem as vilas. Vocês sabiam isto?
Só curiosidades hoje. Tu já viste? Estás a bombar.
Isto hoje estou a bombar. Sabes o que é, Marquita? Eu agora durmo de terça para quarta. Isto agora já não é a mesma coisa. Eu agora tenho muita cabeça. Não é? Normalmente eu dormia 3 horas. Agora não faço extra. Eu durmo toda a noite. Fica assim. Já me disseram no esta manhã que eu vou fazer programa e as coisas, e estou diferente. Estou cheia de eloquência, cheia de capacidade de atingir coisas que eu tenho na minha mente que já nem me lembrava que tinha. Imagina, mas é exatamente o que acontece. Celularmente a mulher sabe, ou fica aqui um imprint, que depois da relação sexual ela tem que ficar um bocadinho alerta, porque o homem não está tão alerta. Isto são coisas que nós não conseguimos controlar. Há uma a nossa capacidade neuronal é plástica. Há coisas que se incutiram ali que nós não conseguimos tirar. E ainda que saibamos que não precisamos de ter este tipo de proteções e este tipo de sensações, continuamos a fazer isso. Uma coisa que eu não queria deixar passar aqui na cama, no ser bom de cama, que é muito importante, é a forma com que a gente vai dormir. O que é que leva vestido, não é? Como é que nós vamos para a cama? Como? O pijama do soneca. A meia por cima da calça do pijama. Um roupão com 20 anos. Um totó no alto da pinha. Porquê? Pessoas. Uma das coisas que se discutiu também no esta manhã foi se devemos dormir com ou sem roupa.
Pois, quer fazer uma enquete? Esta é uma excelente questão.
Devíamos dormir sem roupa. Porquê? Porque já expliquei. Pessoas, gente e espaços precisam de arejar. É por isso que nós, quando levantamos no dia seguinte de manhã, também devemos abrir a janelinha do quarto, nem que seja só até sairmos de casa, o tempo que nós nos arranjamos, para circular o ar que está no quarto. É ótimo, cardiopneumologisticamente é muito salutar nós arejarmos os espaços, não é? Certos bicharocos, fungos, bactérias, vírus, coabitam no facto das casas serem pouco arejadas e serem pouco secas, não é? Depois a condensação do ar provoca umidade e vocês bem sabem que a umidade é a responsabilidade de tudo. Umidade a mais, umidade a menos, estraga tudo. Como é que nós vamos dormir? Despidos sempre? Não, porque a malta tem frio, a malta sente-se desconfortável se estiver sempre sem roupa. Mas deveríamos usar sempre um pijama ou uma camisa de dormir ou negligé. Queria Pedro, não é? Este senhor tem estas ideias. Quando ouviu falar sobre dormir sem roupa, disse um negligé. Não é um jeito qualquer. Eu não sei o que é que se faz na casa dele, mas é mais interessante que na minha, não é? Ou um negligé, que é como quem diz uma combinaçãozinha, uma camisa de dormir sem soluna, esvoaçante e em cetim, não é? Porquê? Nós deveríamos dormir sempre sem cueca. As mulheres sem cueca e com sutiã. Sem aros. Nós, mulheres, não deveríamos dormir nunca sem sutiã. Porquê? Porque partimos o músculo que temos por trás da nossa mama. Ao deixar a mama solta e a bater com os braços, as mulheres fazem uma coisa que se chama mastites, que são inflamações na glândula... Isto hoje está demais. Inflamações na glândula mamária, que são provocadas pelo facto do músculo não ter proteção quando nós estamos a dormir. Portanto, sim, deveríamos dormir com sutiã. E sempre sem cueca. Porquê? Para poder respirar o nosso interior vaginal, que está constantemente amarfanhado na cueca, na calça, na meia, na legging, em todo o sítio e mais algum. E o que é que faz? Faz com que de uma forma inconsciente, porque nós estamos a dormir e o superego está a dormir, a nossa vagina identifica as feromonas do parceiro que está ali ao lado. As gónadas se cheiram. Agora pensem, não é? Identificam a presença... Não é? E a base da pirâmide de Maslow que eu tanto gosto, reprodução, ativa-se. E assim existe mais atração sexual. A malta nem sabe porquê. Reparem, é o primeiro passo da terapia sexual. Sempre que as pessoas vêm à minha consulta ou a outra consulta de terapia sexual com qualquer outra pessoa. Vem à consulta, tem hipodesejos, não tem vontade, a intimidade está reduzida, já não nos tocamos da mesma forma. E eu digo, durmam sem a parte de baixo do pijama. Podem ficar com a piuga, é o que me perguntam, está frio. A piuga será uma eterna sempre discussão, nós nunca vamos ter entendimento sobre a piuga.
Mas eu ouvi dizer, não sei se esta curiosidade está correta, que ter os pés quentes faz com que a circulação
é verdade.
Se dê mais para as zonas que interessam.
É verdade.
Né? Não tem que ir aquecer os pés.
É verdade. É os pés, mas também é válido para as mãos. Eu não vos vejo de luvas. Não é?
Mas os pés
é as extremidades. Exatamente. Orelhas, nariz, mãos, pés. Se bem que os pés estão enfiados debaixo da roupa, não é? Portanto, por favor, não por favor, façam o que quiserem. Há pessoas que acham a piuga sexy, não é? É sexy se for aquela meia que a mulher traz de liga até meio da coxa. Isso aí já é. Agora, se for o homem com uma piuguinha até ao joelho, aquela piuguinha da raquete. Isto é mito, ainda existe esta piuguinha da raquete. Existe? Não é aquela piuguinha branca.
Existe,
que tem
claro.
Uma raquetezinha de lado. Se calhar não
são
é assim.
São super confortáveis.
Não é isso que a gente está a discutir, não é? Como o pijama do Soneca também, isso é
também
super
é confortável.
Só
aqui
que...
algumas perguntas interessantes. A Bruna diz, será por isso que o sexo lésbico dura imensas horas? Em relação a... pronto, às mulheres no pós estarem mais despertas?
Isso é um mito, não é?
É um mito.
Imensas horas, quanto é que é imensas horas?
E o Mário
horas?
Também partilha. Será por isso, endorfinas, que eu prefiro o amor vespertino e ela prefere o matutino?
Não
também é.
É
uma questão, né? Qual é que é a melhor
não
hora
é
para fazer amor?
Para os homens é amanhã, ao contrário do que nos está a dizer aqui nosso seguidor. Para os homens têm picos de testosterona por volta das 6 da manhã. Isto se dormirem as 6 a 8 horas normais do espectro. Os homens, durante a noite, nivelam todas as suas hormonas essenciais às gónadas, portanto têm um pico de testosterona de manhã. Todo homem acorda com o entusiasmo da vida. A vida é... olha como é lindo o universo, Elisa, tá? Não é? Os homens acordam sempre disponíveis para o amor. As mulheres nem tanto, mas existem mulheres que gostam efetivamente de sexo matinal. Só queria relembrar-vos, vão também para a cama certo, não é? Lembra-se do que é que se passa na vossa boca durante toda a noite, que fica fechadinha sem higiene. Tenham na mesinha de cabeceira uma água, um chazinho, não é? Uma águazinha aromatizada com limão para dar aquele bochecho básico antes de darem um beijo na boca no vizinho. Se ressonar já não há problema, que ventila toda a noite, não é? Isso aqui é uma mais-valia. Ventila toda a noite, não é? Portanto, vai ser mais promissor o bafo. Portanto, se conseguirem, mulheres não façam... Olha, a mulher deve se levantar para fazer um xixi antes de fazer amor de manhã. Eu sei que isto estraga todo o conceito e mais algum, mas a verdade é que ter relações sexuais com a bexiga cheia pode acarretar uma data de infecções urinárias para as senhoras. Vocês já sabem como é que é. Ou então, se for uma aflição e se essa relação acontecer, vão fazer xixi imediatamente a seguir, porque a E. coli está lá, a Escherichia coli é aquela bactériazinha que está lá sempre no nosso ureter, e quando abanada a bichinha fica nervosa de vez em quando e vai por ali acima e pronto, as mulheres já sabem o que é que acontece a seguir. É muito raro os homens terem infecções urinárias, também têm, mas é muito raro, mas as mulheres acontece frequentemente. Agora, Susana, temos que dormir em bom, em sensuais, só a congelar, mas em sensuais. Não, não têm que dormir em sensuais, mas podem dormir em decentes, não é? Com uma coisinha que a gente olha para o lado, o vizinho e a vizinha têm uma aparência em condições, porque se vocês forem dormir a casa de um amigo ou de uma amiga, ou se estiverem a partilhar uma casa de férias com os amigos, vocês têm cuidado com o pijama, verdade ou mentira? Então têm cuidado para os outros e não têm cuidado para o parceiro ou para a parceira. Pensem nisso, tenham juízo. Diz pois, Marquinho, quem
sentido.
É que anda aí? Antes de irmos à bica.
Continuamos aqui as pessoas a comentar sobre dormir melhor sem roupa, não é?
Sim.
Aqui, portanto, mais questões sobre o facto de das pessoas dormirem separadas ou juntas e mais curiosidades, não é?
Sim.
Há pouco não aprofundámos a questão de ser interessante as pessoas dormirem separadas, porque quando se juntam estão mais disponíveis... Para fazer o amor.
Há uma informação natural de que quando se encontram na mesma cama é com um fim íntimo. Já estão habituadas, sim, a estar afastadas. Eu não sou, eu não acho que devamos sempre, quando existem camas separadas, por os mais diversos motivos, e para Patreon nós vamos falar sobre os benefícios de dormir em camas separadas, quando as pessoas realmente têm camas separadas, é importante que exista também dias em que haja este tipo de intimidade e que as pessoas se aproxima, mas imagina que é efetivamente um problema de ressonar a sério, de uma apneia de sono. E eu não posso ter alguém do meu lado que comprometa todas as noites o meu sono. Isso é desconfortável. Isso faz com que nós, de uma forma inconsciente, ganhemos raiva à pessoa que está ali ao lado, porque me está a enervar. Não, isto não há como controlar. Imagina o que é uma privação constante do teu descanso, porque a pessoa que está ali ao lado está a fazer um barulho constante, um barulho constante, um barulho constante, e tu não consegues descansar. Isto não faz sentido e leva as pessoas à ruptura, porque eu olho para ti no dia seguinte, não é? Tu acordas e eu já estou pela hora da morte para arrancar os teus olhos.
É, porque nós, de facto, na sondagem que fizemos anteriormente, no início do programa, as pessoas, todas elas, diziam que querem,
86, não é?
Querem estar juntas.
Juntas, mas agora...
Agora, de vez em quando aqui o que nós temos neste momento é se de vez em quando devemos dormir.
Quero
separado.
Votar sim. Okay, posso votar sim?
Peraí. Mas até na mesma casa não é estranho, não é? Isso poderá não criar um afastamento quase emocional.
Poderá,
no casal?
Mas é aquilo que eu te digo. Porquê é que as pessoas estão a dormir separadas? Imagina que é efetivamente um problema da apneia de sono. Isto não vai passar, não é? E se eventualmente a pessoa tiver que dormir com a máquina da apneia, tu passas a ter do teu lado toda a noite uma coisa a fazer assim. E tu tens que levar com aquilo, para não ver, olha, meu pai tinha apneia, não é? Tu tens noção de como é que a pessoa fica, parece um astronauta. Não é sexy, não é bonito. Há pessoas que também não se sentem à vontade de estar, mas antes com a máquina do que a fazer a apneia. Mas imagina que é mesmo por uma questão de saúde. Há pessoas que têm mesmo problemas de saúde e que o dormir traz mais saúde mental a ambas as partes, dormir em casa. Tu já viste também para quem ressona, a outra pessoa está constantemente a acordar-te com o cotovelo, tipo, vira-te para lá, acorda, estás a ouvir, estás a ressonar. É que às 4 da manhã já não é como às 2. Já estás um pouquinho.
Estamos a forçar uma coisa, não é?
Estamos a forçar uma coisa que não é salutar. É importante as partes chegarem a um entendimento. Como é que é mais saudável este sono acontecer? O meu pai tinha apneia e só muitos anos depois é que começou a usar a máquina. Eu lembro-me de ser adolescente e de vez em quando acordar à meia da noite com a minha mãe a dizer-me para eu chegar para lá. Porque entretanto fugiu da cama. Porque não dava para dormir. Não dá para descansar, não dá para dormir. E não é por mal, não é por falta de amor, não é por falta de carinho, não é por falta de vontade nem desejo. É por vontade de ter o juízo todo no dia seguinte quando se tem que ir trabalhar. É importante avaliar todas as variantes, não é, que estão disponíveis e saber. Se eu acho que é importante para a intimidade nós estarmos na mesma cama, sim. Se eu acho que é importante para a funcionalidade do casal nós às vezes entendermos que temos que estar em camas separadas, também sim. E esse é o resumozinho do episódio 2. Importante é nós avaliarmos aquilo que nos traz benefício.
Sim. E mais dicas para a pessoa dormir bem? Tipo, o que é que pode comer ou não comer?
Não convém fazermos refeições muito pesadas. Nós devemos dar pelo menos uma hora e meia desde a última coisa que comemos e bebemos até ir para a cama. Uma hora e meia, mais ou menos. Eu gosto de tomar um chazinho, imagina, antes de ir para a cama. Mas é tomar, não emborquem 800 ml de chá antes de irem dormir, porque é muito salutar e vai limpar o rim, para depois irem dormir com o estômago pesado e acordarem à meia da noite para fazer xixi. Certo? Nós deveríamos comer muito bem ao pequeno almoço, mais ou menos bem ao almoço, pessimamente ao jantar, isto em quantidades. Mas a verdade é que eu sei que aqui em Portugal nós temos a cultura do jantar em família. As pessoas, o pequeno almoço é despachar, o almoço é aquilo que dá, e ao levar uma marmita, e o jantar é o momento em que nos sentamos todos à mesa para consolidar a refeição familiar. É importante que nós jantemos cedo. Se nós conseguíssemos, deveria ser assim, nós não o fazemos, não é? Mas nós devíamos jantar por volta das 7, porque nós temos o hábito de, às 9 os miúdos vão para a cama, já devem estar a dormir, e nós, portugueses, empurramos sempre meia-noite, é mais ou menos a hora que vamos dormir, meia-noite, meia-noite e meia, não deveria ser. Nós deveríamos deitar-nos muito mais cedo, por volta das 10h30, depois de termos jantado ali por volta das 7, deitarmos-nos às 10h30 e acordar consoante levante ao sol, 5h30, 6. Nós fazemos isso, nós não fazemos isso. Nós adaptamos os nossos horários àquilo que é o funcionamento do nosso país, como é óbvio. Mas se vocês conseguirem, independentemente da hora que for, uma hora e meia antes de se irem deitar, não devem comer ou beber coisas em excesso. Se nós conseguíssemos evitar hidratos de carbono, nós devíamos comer uma sopinha. Então, com a minha idade, que já sou praticamente uma avó, era aquilo que nós devíamos comer ao jantar: uma sopinha, uma gelatina, um queijinho fresco, uma fruta. Um bom hidrato ajuda a dormir, mas a batatinha já está na sopinha. O bom hidrato. A Pedro está aqui a dar como arroz de pato, arroz de polvo, não é? Uma massinha de frango. Só coisas boas que eu tenho na cabeça. Pois eu vejo a dormir a ver comida, quero-vos relembrar. Olha, antes de ir-vos embora, vocês lembram-se que a semana passada eu disse: Pedro vai apresentar, eu vou apresentar pelo Pedro 13 produtos maravilhosos que a Vibrolândia tem aí disponíveis para vocês. A semana passada falei-vos sobre a Érica, hoje quero falar-vos sobre a Matilde. O que é isso? Isso é a Luana. O que é que tu tens na mão? O que é que tu tens aí no...
Eu pensava que era a Luana.
É, isto aqui é a Matilde, o que eu tenho na mão. E porquê é que eu quero falar-vos da Matilde? Porque a Matilde entrou diretamente para o top do meu coração, não é? Eu vou fazer depois aqui um top 3, mas a Matilde entrou direta, porque a Matilde faz-me lembrar as Leslie que eu tanto gosto. É uma bolinha Kegel, mas cheia de inovações. Esta bolinha maravilhosa, este bolete que vocês veem aqui, para introduzir na cavidade vaginal, não introduzam em mais lado nenhum. Certo? Já expliquei aqui que todos os brinquedos anais, e nós vamos lá chegar a eles, todos os brinquedos anais têm um travãozinho aqui deste lado. Portanto, isto entra no vosso sistema intestinal e faz... E só sai no hospital, e não há uma cirurgia assim tão fácil como isso. Isto é para introduzir no interior vaginal e vibra mais, menos, assim, assim. E o que é que tem de interessante? Um comando. E vocês sabem que eu adoro estas brincadeiras que o casal pode ter sem ter que partilhar com ninguém que estão a acontecer. Isto é o brinquedo ideal para vocês utilizarem quando vão jantar à casa da sogra. Ou vão a algum sítio que vocês querem ter assim um picantezinho na sopa. Estão-me a fazer entender? Colocar este boletezinho dentro do interior vaginal e dão o comando ao marido. E depois esperam que ele faça magia. E a magia é só, olhem, tem, o comando é super fácil, tem 3 botõezinhos, é o botão para ligar, mais e menos, não têm como se confundir. O Pedrinho Off estava-me a contar aqui que isto giro, sabem o que é? 5 amigas decidem ir jantar fora e dão os comandos a 5 desconhecidos. E estes desconhecidos fazem com o comando aquilo que bem entenderem e vão se divertindo só. Pessoas que sofrem de ansiedade, isto é um dos segredos eróticos mais bem guardados do mundo. Porquê? Porque isto faz com que as glândulas suprarrenais, que libertam a adrenalina durante um ataque de ansiedade ou de pânico, mandem todas essas informações para o interior vaginal. Vou parecer muito louca por estar aqui a confundir estes dois conceitos, mas de louca não tenho nada, confiem em mim. É muito importante. Antigamente... Freud também era bem doido, não é? Mas o Freud tratava o esterismo das mulheres, as psicoses e afins, com orgasmos. Não era muito legal hoje em dia, mas era o que ele fazia. É exatamente aquilo que nós podemos utilizar os brinquedos sexuais ao nosso favor. Aqui fica, minha gente, a Matilde, ou o Matilde, no caso, que é um bolete. É macinho, como vocês estão a ver aí na imagem, introduz-se com facilidade dentro do interior vaginal, utilizem um bocadinho de lubrificante se assim o quiserem, e imaginem que não o querem usar como fim erótico, querem utilizar única e exclusivamente para a estimulação do pavimento pélvico. Não usem o comando, coloquem o boletezinho no interior vaginal, 10 minutos por dia, façam as vossas atividades, retirem, vão verificar, não é? Que os movimentos de Kegel que automaticamente o vosso corpo vai fazer, vão fazer com que tenham um reforço absolutamente maravilhoso. Como é que vocês podem ter um descontinho top, 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 assim, como diabos fregam olho, sem saber ler nem escrever, é colocar ao fechar a vossa encomenda o código SUSANA e têm automaticamente 10% de desconto. Que tal? Tu conhecias a Matilde, Marco?
Não conhecia. É interessante.
Fica apresentada à Matilde. A Matilde cá para mim. Olhem, se vocês experimentarem a Matilde, deixem depois na caixinha aí, partilhem. Eu juro que é anónimo. Né? Às vezes escrevem para nós, escrevem assim, anónimo embaixo. Eu nunca leio os vossos nomes, nem nunca partilho quem é que nos manda, quem é que nos manda as mensagens. O que é que nós vamos falar no Patreon? Vamos falar sobre os benefícios de dormir em camas separadas e o que é que eu vou me enervar com o quê? Com o quê? Com atirei o pau ao gato. agora pensem. Ah, quero relembrar-vos, para a semana não estou cá. Não é, para a semana não estou cá. Não estou, mas para a outra já estou de volta. Beijinhos, beijinhos grandes, encontramos-nos daqui a 2 semaninhas.